Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Abra, por favor, sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 31. O texto é um pouco longo, mas é importante que a gente leia ele todo e ajudaria se você acompanhasse a leitura aí na sua própria Bíblia ou na do vizinho ao lado. Verso 11, Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo, és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então, lhe perguntou Pilatos, não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isso, admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizeste morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Replicou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais, seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto. Mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Verso 27. Logo a seguir os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com manto escarlate. Descendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus. E, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. 31. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. E, em seguida, o levaram para ser crucificado. Meu Deus, pedimos a graça, o favor, a liderança do teu Espírito Santo, para que a gente possa ter mais do que uma palestra, um discurso, uma exposição que se limite ao nível da razão. Nós clamamos que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, nos faça perceber, entender, absorver e sermos encontrados, ó Deus, vulneráveis à tua palavra para que ela opere em nós. Nos abrimos à ação do teu Espírito, o Espírito da verdade. Confessamos e declaramos a nossa dependência no Senhor e naquela ação sobrenatural que só o Senhor pode realizar. E te damos glória, honra e louvor, não só pelo privilégio de receber a tua palavra, mas pela certeza de que ela cumprirá o propósito para o qual tem sido enviada. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse domingo de Páscoa, embora a gente celebre a ressurreição de Jesus todos os dias, nessa data festiva do ano, eu senti o desejo de falar não necessariamente sobre a morte e a ressurreição de Jesus, mas sobre o julgamento que o sentenciou à cruz. O julgamento que o levou a morrer por nós e, obviamente, depois da morte, ele ressuscitou, consumou a sua obra. Esse julgamento de Pilatos é algo que eu ouvi isso na minha adolescência, numa história, né, numa aula de direito, onde eu cursava o colegial. O professor, por alguma razão, que eu não me recordo qual, ele saiu um pouco da matéria e fez a seguinte afirmação. Ele disse que o julgamento de Jesus foi o maior julgamento da história. Eu lembro que aquela frase me impressionou, me impactou. Eu pensei, ouvindo isso de um não cristão, qual era a perspectiva, a análise feita, talvez sob a ótica do direito, sobre a luz da perspectiva de realmente um tribunal, da defesa de alguém. E aí, aquela frase me incomodando, me levou a refletir bastante. Eu confesso que quanto mais eu olhava e observava os textos bíblicos, os relatos dos evangelhos sobre o que aconteceu, eu, na verdade, fiquei revoltado, porque o tribunal foi uma farsa. Se ele é chamado de o maior julgamento da história, só se dá a um único motivo, que o réu é a pessoa mais importante da história. Mas tirando isso, a gente não tem nada de muito especial que possa destacar quando a gente fala desse tribunal e desse julgamento. Na verdade, enquanto eu ficava considerando, levando em conta tudo o que aconteceu, tudo o que se processou, além do reconhecimento de que Pilatos, na condição de juiz, não julgou, né? A atitude dele de lavar as mãos, nós vamos falar daqui a pouco, é uma omissão. Ele, na verdade, transfere a responsabilidade da decisão a outros. Ele está agindo dessa forma por medo das consequências do que seria, de fato, defender aquilo que tinha que ser defendido. Além de tudo isso, eu fiquei pensando a pressão que ele estava experimentando de todos os lados. Como governador da parte do Império Romano sobre a nação de Israel, ou especificamente ali a Judéia, o lugar onde ele havia sido estabelecido, ele tem uma missão muito difícil. A nação de Israel é tida e comentada como desde os primeiros impérios que a dominaram, começando de Babilônia, passando pelos Medo-Persas, a Grécia até Roma, ser um povo que mantinha a sua própria identidade, que mantinham seus costumes, suas crenças, sua língua, sua cultura, e que normalmente não se dobravam ao domínio de outros. É considerado, e a Bíblia fala, há menções disso na história dos Medo-Persas, que era um lugar de muitas revoltas. Na verdade, na perspectiva política, nós poderíamos dizer que era um verdadeiro barril de pólvoras. Muitas situações já haviam acontecido, problemas que se davam ali, e a missão de Pôncio Pilatos é manter a casa em ordem, é evitar problemas. Então ele tem uma responsabilidade diante de Roma e ele tem a responsabilidade de ser alguém que não deixe a coisa azedar no relacionamento com os judeus. Então há uma pressão política dos dois lados, por baixo dos dominados, os judeus, e da parte de cima de Roma. Tanto que o Evangelho de João dá esse detalhe, Mateus não dá. Em João 19, 12, é o momento que eles pressionam Pilatos, dizendo, se você inocentá-lo, se você soltar, você não é amigo de César, porque todo que se faz rei é contra César. Então a pressão não era só dos judeus contra eles, mas os judeus o empurrando numa situação onde ele estaria também, no que nós podemos chamar em maus lençóis, em relação a Roma. Então ele tem essa pressão dos dois lados, de Roma e dos judeus, mas por outro lado vem uma advertência divina. Sua mulher manda um recado dizendo, não se envolva na questão desse justo. Toma muito cuidado com o que você vai fazer, porque eu muito sofri em sonho por causa dele essa noite. Ela já está mandando o recado, ele é inocente, ele é alguém justo. Cuida no que é que você está se metendo. E, além do peso, que todo marido sabe, do conselho de uma mulher, que quando não é ouvido, tem a grande probabilidade de terminar seguido daquela outra frase. Eu te disse, eu te falei, além disso que já seria suficiente para ser levado em consideração, ela está falando de um sonho. Mesmo na perspectiva, quando você olha para os povos antigos, de quem não professava a nossa fé, eles entendiam que alguns desses sonhos vinham num formato de advertência, muitas vezes formulado pelas divindades das crenças deles, e ele tem, ao mesmo tempo que essa pressão dos dois lados, para não negociar de forma alguma, que o Senhor Jesus consiga escapar da condenação que eles querem que aconteça, tem do outro lado a pressão, a advertência e um aviso claro e específico. Cuida com o que você vai fazer com esse homem. Em uma medida que eu estudava essas coisas, eu cheguei a uma rápida conclusão. Não demorou para eu chegar nela. A primeira conclusão que eu cheguei foi, eu não queria estar na pele desse cara. Eu não queria estar na pele de Pilatos. Eu não queria estar naquele lugar, uma reação natural, tentando imaginar o que era tudo isso, a proporção, sem levar ainda em consideração que ele nem sabe quem de fato é a pessoa que está na frente dele, senão isso pioraria a questão ainda mais. E naquele momento que eu mesmo pensei, eu não queria estar na pele dele, eu não queria administrar um julgamento desse. Na verdade, foi o momento onde eu comecei a fazer conexão com alguns versículos e algumas verdades bíblicas. Porque enquanto eu pensava em estar lá, olhando para o julgamento como um ato único que aconteceu num momento da cronologia, da história da humanidade, foi que eu me dei conta que a Bíblia fala que alguns eventos, especialmente aqueles que envolvem o Senhor Jesus, eles na verdade se repetem. Quando a gente fala dele se repetindo, nós estamos falando de um looping histórico, da gente voltando de novo naquilo que já aconteceu, mas é um paralelo, uma figura que a palavra de Deus usa. Por exemplo, em Hebreus 6:6, a Bíblia fala de gente que caiu a ponto de não mais poder ser renovado para arrependimento. E o autor de Hebreus diz assim: visto que estão de novo crucificando para si mesmos o Filho de Deus. Ele está dizendo que com a atitude deles, embora a crucificação na história tenha acontecido antes, ele está dizendo que eles estão repetindo a crucificação. Não significa que nós temos, repito o que eu falei antes, o loop histórico, o evento se dando de novo, mas há um paralelo da repetição daquilo. A crucificação de Cristo é o momento da rejeição dos homens para com ele. E ele está dizendo, quando nós rejeitamos, nós o estamos mandando para a cruz novamente. E o argumento que eu quero usar depressa, sem explorar demais, para não me alongar muito, é: se a crucificação se repete como evento, então o tribunal que o condenou e o empurrou à cruz, ele também se repete. E o que eu quero te mostrar é que, embora muitos de nós talvez possamos pensar a mesma coisa, eu não queria estar no lugar de Pôncio Pilatos. A verdade é que cada um de nós terá que administrar o seu próprio tribunal e responder à pergunta: que farei de Jesus, chamado Cristo? Esse é o tema da minha mensagem hoje. E se esse tribunal se repete e cada um de nós tem que tomar a mesma decisão, então nós precisamos entender um pouquinho melhor esse julgamento, o que foi, por que foi, como se deu esse tribunal e onde foi que Pilatos errou, para que a gente, quando tiver a repetição do julgamento na nossa própria vida, não erre como ele errou. Então, me permito fazer uma exposição, logo no início aqui no primeiro ponto, eu vou ler um pouquinho mais de textos bíblicos, além do texto já longo que nós lemos de Mateus 27, eu quero ler alguns do Evangelho de João, para que a gente consiga ter o quadro um pouquinho melhor. Os Evangelhos se complementam, às vezes um fornece um detalhe a mais, o outro um outro detalhe, e nós temos não algo que concorre, nós temos algo que se complementa. Então, eu quero que você abra aí, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. E eu gostaria que a gente lesse a partir do versículo 28. O texto diz: depois, levaram Jesus da casa de Caifás, era uma das maiores autoridades de Israel, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. E aí a transferência de autoridade de tribunal para o Império Romano agora. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra esse homem? Responderam eles: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Ou seja, estão deixando claro: nós não queremos julgar no nosso tribunal, porque lá não tem essa sentença. E você pode executar o cara, e basicamente é isso que a gente quer. Verso 32. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não esse, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao verem, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Irmão, aqui a conversa muda. Verso 8. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Ou seja, já estava atemorizado antes, ficou mais. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Imagina esse cara dizendo: me diz exatamente quem é você que eu estou meio perdido nessa história. Quem és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Verso 12. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então o texto diz que, ouvindo essas palavras, ele trouxe Jesus para fora, e o verso 16 conclui dizendo: e Pilatos o entregou para ser crucificado. Vamos lá. O julgamento, eu chamei ele de uma farsa, de uma verdadeira fraude. Em primeiro lugar, porque o homem constata o tempo todo, sabe que por inveja entregaram, não vê nele crime algum. Irmão, só existe um testemunho acerca de Jesus, que a única coisa que ele fez para as massas e as multidões foi o bem. Até quando tentaram colocá-lo contra Roma, mexendo na questão dos impostos, ele diz: dai a César o que é de César. Não havia absolutamente nada que os romanos pudessem acusá-lo. Ele andou com uma conduta irrepreensível e qualquer investigação mostraria isso. No entanto, apesar de não haver crime algum, Pilatos está numa posição difícil. E ele entende o que é o centro, o ponto crucial do julgamento. E esse é o primeiro ponto que eu quero explorar. Por que Jesus foi julgado? É só você olhar a primeira pergunta, do primeiro versículo que nós lemos, Mateus 27:11. És tu o rei dos judeus? O Evangelho de João, que dá detalhes que Mateus não dá e vice-versa, ele acrescenta essa pergunta por mais de uma vez: és tu o rei dos judeus? E se você olhar, a palavra de Deus diz lá em Mateus 27:37, que a inscrição que foi colocada, isso também está em João 19:19, a inscrição que foi colocada na cruz, ela, na verdade, resumia a frase: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Até o Evangelho de João diz que os sacerdotes reclamaram com Pilatos: não diga que ele é rei dos judeus, diga que ele disse que é. Tipo, ele é que acha, nós não reconhecemos. Pilatos termina dizendo o seguinte: o que fiz está feito e eu não volto atrás. Mas Mateus 27:37 diz: e colocaram no cimo da cruz a acusação contra ele. Ou seja, o que o traz ao tribunal e o motivo pelo qual ele é julgado gira em torno dessa pergunta: você é rei ou não é? E é importante que a gente entenda que esse é o motivo do julgamento e que a decisão tem que ser tomada em torno disso. Porque se o julgamento se repete na nossa vida, nós vamos ter que tomar uma decisão não só a respeito do que fazer de Jesus, mas de reconhecer se ele é de fato rei ou não. O Senhor Jesus, quando tem a sua anunciação feita pelo anjo Gabriel a Maria, ele já recebe uma palavra específica que é liberada da parte do anjo, como sendo nele, como se encontrando nele, convergindo em Jesus, o cumprimento das profecias messiânicas do Velho Testamento. Dá uma olhadinha rápida comigo em Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 30 ao 33. Lucas 1, de 30 a 33. A Bíblia diz: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Quando Jesus ainda está sendo anunciado, Maria ainda está recebendo a notícia de que conceberá do Espírito Santo, o anjo já dá a notícia, se cumprirá nele, será dado a ele o trono de Davi, seu pai. O texto diz, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Seu reinado não terá fim. Ou seja, nós precisamos entender que o anjo está anunciando todas as profecias feitas acerca do Messias, que viria estabelecer um reino eterno, se cumprem nele. Não só o anjo está declarando, ele vem para ser rei. Mas Jesus, diante de Pilatos, nós lemos lá no Evangelho de João, quando Pilatos pergunta, tu és rei? Ele diz, eu para isso nasci e vim ao mundo. Em 1 Timóteo 6,13, Paulo diz a seu discípulo, eu te exorto, diante de Jesus, aquele que fez a boa confissão diante de Pilatos, que você guarde o mandamento que eu tenho te entregado. Ele passa por esse episódio, o apóstolo Paulo, dizendo que Jesus fez a boa confissão. O que foi a boa confissão? Reconhecer a sua identidade, o seu propósito de vida, ir direto no ponto e dizer, eu não apenas sou rei, eu para isso nasci e vim ao mundo. Eu estou aqui para cumprir esse propósito. No entanto, Jesus diz assim, porém, o meu reino não é daqui. Meu reino não é deste mundo. Ele diz, se fosse, meus súditos estariam me defendendo de vocês. Ele diz, meu reino não é daqui. Aí Pilatos em mente diz, logo você é rei? Tipo, pode não ser rei do jeito que a gente entende, pode não ser rei no natural, de um reino diferente, mas você é rei? É nessa hora que Jesus diz, eu para isso nasci e vim ao mundo. Ou seja, a conversa toda gira em torno de ser ele rei ou não. Nós precisamos entender que as palavras que eram usadas, associadas ao nome de Jesus, como por exemplo a expressão Cristo. Pilatos disse que farei de Jesus chamado Cristo. Cristo era uma referência usada ao próprio Jesus. Eu, quando era criança e lia a Bíblia, Jesus Cristo achava que Jesus era o nome e Cristo era o sobrenome. Eu demorei muito tempo para entender que Cristo era a referência a quem ele era. A palavra Cristo no grego significa ungido. A mesma palavra ungido, ela no hebraico tem um outro nome, mas a tradução é a mesma, que é o Messias. Então, quando se chamava ele de o Messias ou de Cristo, estava dizendo, ele é um ungido, ele é aquele prometido e enviado por Deus para que a gente tenha nele o cumprimento das profecias de redenção. Ou seja, esse reconhecimento já forçosamente o conectava com o lugar de quem veio para assumir o trono de Davi. Ele era da linhagem de Davi, conforme foi a promessa que Deus fez a Davi, um dos primeiros reis em Israel. E, obviamente, essa própria conexão, por exemplo, quando aquela mulher cananeia clamando por misericórdia, e não só ela, nós vemos um cego fazendo isso, clamando Jesus, filho de Davi, o que ele está dizendo? Eu reconheço que você é o Messias, você é o enviado de Deus, você veio para cumprir o preenchimento total, pleno, completo dessas profecias de que você reinará e reinará para sempre. A própria expressão de chamá-lo de Cristo, de filho de Davi, de Messias, já era o reconhecimento disso. E nós precisamos entender a importância que isso tem. Nós sabemos que Jesus veio trazer salvação. A Bíblia diz que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Jesus veio oferecer salvação. Mas como se experimenta essa salvação? Romanos 10, 9 e 10 diz, se no teu coração creres, não só que ele morreu, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E com a sua boca confessares a Jesus como Senhor, serás salvo. A expressão senhorio era usado para o dono de um escravo, ou era usado para alguém como, por exemplo, um César que comandava um grande império, ou era usado, às vezes, para se referir a determinadas divindades, já desde a época dos gregos. Interessante que quando o apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 6 e no versículo 13, sobre a questão que eu mencionei da boa confissão, eu quero ler esse texto, se for rápido de endereço, me acompanha lá. 1 Timóteo 6,13 diz, exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Ele usa a expressão, e essa expressão no livro do Apocalipse é apresentada e conectada direto à pessoa de Jesus, de que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. essa expressão foi usada para pouca gente. Mas, por exemplo, Daniel, diante de Nabucodonosor, diz: tu, ó rei, és rei de reis, porque ele dominou os outros reinos da terra. Ele assumiu o controle de todas as coisas. A Bíblia chama Jesus não só de rei dos reis, mas de senhor de todos os senhores. Ou seja, ele é o rei supremo, ele é o senhor maior, e o que nos leva a viver a salvação que ele oferece é o reconhecimento desse senhorio. Ou seja, não basta eu crer em Jesus no sentido de que ele existe, nem só reconhecer que ele veio resolver o meu problema de pecado e trazer uma oferta de salvação, mas para que eu viva aquilo que ele veio disponibilizar, eu preciso reconhecê-lo senhor. Não adianta apenas simpatizar-se com Jesus. Aquela multidão seguia. Ele teve uma recepção em Jerusalém que talvez nunca ninguém teve. Ele é recebido com o povo cantando nas ruas, colocando ramos de palmeiras diante de Jesus, colocando suas roupas, dizendo: Hosana, bendito que vem, né, em nome do Senhor. Mas daqui a pouco, boa parte dessa multidão provavelmente estava junto com aquela turma que estava gritando: crucifica, crucifica. Porque a admiração que depois não reconhece ele como rei, como senhor, ela está incompleta. A gente percebe que Pilatos nem teria dado tanta trela ao julgamento se não houvesse tanta conversa e especulação em torno do homem. Pilatos, talvez, pela advertência da sua esposa, ele vai ter uma conversa ainda no sentido mais pessoal com Jesus. Quem exatamente é você? O que é que de fato está acontecendo? E é provável que a gente possa dizer de Pilatos que houve, de alguma forma, simpatia pela pessoa de Jesus. Mas não é simpatia, não é reconhecimento, não é respeito que traz salvação. É a decisão desse tribunal que se repete, se ele é rei, se ele é senhor ou não, que faz toda a diferença. E nós precisamos entender, no tribunal que se repete nas nossas vidas, se Jesus será de fato rei, senhor ou não. Jesus define que seu reino não é daqui. Ele não veio estabelecer, pelo menos não na primeira vinda, cremos que isso acontecerá na sua segunda vinda, ele não veio estabelecer um reino físico, não ainda. Em Lucas 17, 20 e 21, Jesus explica: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não digam ele aqui ou ele ali. Ele diz: porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus está dizendo: o meu governo não é desse mundo. Eu vim trazer o reino de Deus no coração dos homens. Eu quero governar o coração dos homens. Então, esse é o ponto. E é isso que tem que se responder no tribunal: se ele é ou não é rei, se ele é ou não é senhor. E é importante que a gente entenda exatamente em torno do que gira a discussão. Porque esse é o ponto que nós precisamos, de fato, encarar, lidar. Ele é rei, ele é senhor na minha vida ou não? A segunda coisa que eu quero destacar aqui é a omissão de Pilatos. Porque a razão que me levou a dizer que o julgamento é uma farsa é que ele não se posiciona. Apesar de dizer: olha, não estou vendo problema, ele não defende, ele não julga de acordo com isso. Ele lava as mãos em público, manda trazer água, como quem diz: quem está decidindo sou eu, é vocês, a bronca não é comigo, é com vocês. Mas a verdade, querido, é que ele não se posicionou. E ele não decidiu o que tinha que decidir. E algo que eu já descobri, em especial em relação ao reino espiritual, que mesmo a omissão de não decidir já é uma decisão. Nós temos uma irmã da igreja aqui que se converteu de uma forma interessante. Ela entra um dia numa reunião de mulheres, que a Kelly conduzia aqui à tarde, e ela diz: por favor, preciso que alguém ore comigo, que eu quero entregar minha vida a Jesus. Foi algo surpreendente, algo que normalmente a gente não faz, a gente não pregou, não fez nada. Ela: por favor, me ajude a entregar a vida para Jesus. E a gente queria saber o que aconteceu, o que levou ela a ter essa convicção. E ela disse que, entre outras coisas que Deus fez, ela estava ouvindo uma mensagem. Um pregador estava falando no rádio. E o pregador contou uma história de uma pessoa que estava andando em cima de um muro que dividia reino de Deus e reino das trevas. De um lado, os anjos suplicando para essa pessoa descer do muro para o lado deles. Do outro lado, os demônios nem se importando com ela em cima do muro e nem chamando para descer do lado deles. A pessoa para e pergunta: ei, os de lá estão brigando por mim para descer para o lado de lá. Vocês não vão insistir para que eu desça para o lado de cá? E diz que um dos demônios diz: não, o muro é nosso. E aquilo trouxe um choque quando ela ouviu. Porque ela entendeu que ficar em cima do muro e não decidir já é uma decisão, e a decisão para o lado errado. Pilatos, ele tenta se omitir, mas a não decisão já é uma decisão. E eu quero que a gente entenda um pouco a questão da omissão de Pilatos. Porque quando a gente fala de nós, nós precisamos entender que em relação a Cristo, há o que Deus nos deu, que foi o direito de escolha. Na teologia isso vai ganhar outros nomes, livre-arbítrio, poder de autodeterminação, mas nós temos não apenas o direito, mas a responsabilidade da escolha. Porque escolher não é só um direito, é uma responsabilidade, porque será seguido de consequências. Por exemplo, quando Deus disse ao homem, há uma árvore no jardim que você não pode tocar nela, Deus está dizendo, eu vou facultar a você a possibilidade de obedecer ou não, é a sua escolha. Mas deixa eu te dizer o que é que vai acontecer se você me desobedecer e escolher errado. No dia em que comer, vai morrer. Vai ter consequência da sua escolha. Deus não cercou a árvore impedindo que o homem a tocasse. Deus deu a restrição, mas deixou a ele não só o direito, mas a responsabilidade da escolha, com a devida advertência do que seria a escolha errada. Em Deuteronômio 30, 19, Deus diz assim, eis que ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus está dizendo, tem dois caminhos diante de você. O Senhor diz, escolhe vida. Está dizendo, eu vou dar a minha sugestão, a minha orientação, mas a escolha ainda é sua. Se você escolher esse caminho, o resultado já foi determinado para você. Se você escolher o outro, a escolha é sua, a responsabilidade é sua. Eu só vou deixar a dica. Eu brinco na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, com gracejos da era da informática, que ele ainda diz, hashtag fica a dica, escolhe vida. Deus está apontando o caminho, mas não está obrigando a decidir. Josué se levanta para a sua geração e diz, olha, vocês vão ter que escolher que Deus vocês vão servir. Se o Deus dos seus pais, ou Deus dos cananeus, ou dos egípcios. E diz, eu e minha casa já fizemos a nossa escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque isso é uma escolha. Agora, escolher, eu repito, não é só um direito ou um privilégio, é uma responsabilidade. Tanto que nós lemos ali em João 18, 33, quando Pilatos entra e pergunta, você é rei dos judeus? Versículo 34 do capítulo 18. Jesus responde, você está dizendo isso de ti mesmo? Ou foi outros que te disseram? O que é que Jesus está dizendo? A constatação é sua pessoalmente ou outros estão te dizendo o que falar e o que pensar? Algo que nós precisamos entender, querido, que a responsabilidade da escolha é pessoal. Infelizmente, alguns deixam outros escolher por eles. Tem gente, às vezes, frequentando a igreja pela escolha de outro e ainda não fez a sua. E tem gente rejeitando, indo pela cabeça de outros. Pilatos, ele ouve duas vozes, nós temos que reconhecer que isso aconteceu. Ele tem de um lado a advertência divina, vindo através do sonho da sua esposa. E Deus sempre, de diversas formas, vai advertir as pessoas a respeito da escolha. Talvez essa mensagem que você esteja ouvindo hoje seja uma maneira de Deus trazer advertência ao seu coração, porque ele sempre vai fazer isso. Mas do outro lado, tem uma outra voz, eu chamaria aqui a voz da maioria, a pressão da multidão contra o Senhor Jesus. E agora o dilema é, que voz eu dou ouvido? Que decisão que eu tomo? O que eu faço de Jesus? Eu reconheço ele rei ou eu entrego para ser crucificado? E nesse momento, Pilatos, na verdade, ele está se omitindo porque ele tem muita coisa em jogo. Ele tem muito a perder. Quando ele joga na cara dele, se você liberar esse cara e soltá-lo sendo amigo de César, irmão, ele sabe que o caso será reportado em Roma. Ele sabe que ele pode perder a cabeça, e eu falo não apenas politicamente, em termos da sua carreira, isso poderia até ser literal, se ele defendesse um outro rei que não era César. Tinha muita coisa em jogo para ele. Ele tinha muitos interesses dos quais ele não queria abrir mão. E naquele momento, a omissão dele é porque, de alguma forma, ele não quer que isso o toque, ele não quer que isso o afete. Senhor Jesus, ele teve pessoas crendo nele durante os dias do seu ministério, mas que não tinham a coragem de confessá-lo, ou de reconhecê-lo, ou de admitir que criam nele como Messias. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, no capítulo 12, nos versículos 42 e 43, a Bíblia diz o seguinte. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A Bíblia diz que creram nele. Não é que não criam, não é que não estavam em dúvida. Eles olhavam e diziam, esse cara é de fato o Messias. Ninguém nunca tocou as multidões expressando o poder de Deus como ele faz. Nós nunca vimos a convergência de tantas profecias bíblicas em torno de uma pessoa só. Eles estão olhando, eles estão dando crédito no coração, mas eles têm medo de admitir, porque haveria consequências se admitisse. Os fariseus iriam expulsá-los da sinagoga. Eles estariam com a sua aceitação social comprometida. Isso traria prejuízos no reino natural. E a Bíblia diz que ao tentar preservar isso, eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Tem muita gente se omitindo na sua decisão, porque escolheu amar a glória errada. Escolheu a aceitação errada. Jesus diz em Mateus 10, 32 e 33, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, como esses que não quiseram confessá-lo, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. A pergunta é, o que você quer ganhar e o que você quer perder? Porque tem gente que olha e fica pensando na perda. Todo dia um cara falou, não, mas se eu virar crente, eu vou ter que largar a mão dessa vida que eu tenho. Vou ter que abrir mão de tudo isso, foi relacionando as coisas. Ele falou, é muita coisa para perder. Eu falei, eu acho que você tinha que olhar o que você tem para ganhar. Porque para perder, você já tem muito mais coisa que você não enxergou e que você vai perder se você não se posicionar. Você tem que olhar o que você tem para ganhar. Aliás, em Hebreus, no capítulo 11, se for rápido de endereço, abre lá. A Bíblia usa a decisão de Moisés como um paralelo de algo que eu e você precisamos levar em consideração quando o assunto é a caminhada cristã. Em Hebreus 11, de 24 a 27, a Bíblia diz assim, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, essa expressão significa desonra pública, vergonha, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Na verdade, em vez dele pensar o que eu tenho a perder em termos do palácio, da glória que ele tinha, de tudo que estava à sua disposição, ele diz, isso aqui não é a perda. Perda é eu comprometer o galardão eterno. Na verdade, ele abandona isso, porque ele entende que tem algo maior e que vale a pena. É isso que Paulo diz quando escreve aos Filipenses. O que para mim era lucro antes, comparado com Cristo, considerei perda. Nada disso vale a pena ser defendido quando existe algo incomparavelmente melhor. Agora, as pessoas vão ter que tomar essa decisão. Se ele, de fato, vale essa renúncia ou não. Mas o que elas não podem é se omitir, porque a omissão já é uma decisão. E terceiro e último lugar, para encerrarmos aqui o nosso panorama desse tribunal e do cuidado que a gente deve ter quando ele se repete na nossa vida, eu quero destacar um elemento que a palavra de Deus enfatiza envolvendo Pilatos de uma forma muito clara. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, ele está falando sobre a sabedoria do homem, a sabedoria de Deus, está contrastando uma coisa com a outra. 1 Coríntios, capítulo 2, eu quero ler do versículo 6 ao 8. Nesse contexto de contrastar a sabedoria humana com a divina, ele diz assim, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século ou desse mundo, nem a dos poderosos dessa época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse mundo conheceu. Preste atenção na frase, nenhum dos poderosos desse mundo conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Que poderosos são esses? Ele está falando de gente que estava investida de autoridade, com uma expressão de poder político, e que teve o poder de decidir a crucificação de Jesus. Pilatos está no bolo. Ele diz, se o tivessem conhecido, com a sabedoria de Deus, não com a terrena, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então é evidente que Pilatos não conheceu tudo que podia conhecer sobre Jesus. E aqui nós temos um ponto, de que de alguma forma o seu julgamento é afetado pela falta de conhecimento. Agora, algo que nós precisamos entender é que a falta de conhecimento dele não o exime da responsabilidade que ele tem. Quando Jesus, lá em João 19, 11, diz para ele, quem me entregou a ti, maior pecado tem, ele está dizendo, você está pecando. Agora, tem gente que está pecando mais do que você. Você não é o único. E tem gente pior na fita do que você está. mas você está pecando. Embora a gente reconheça o outro lado da crucificação, e eu vou terminar falando disso, que é como Deus usou essa rejeição dos homens, a ida de Jesus à cruz para resolver o nosso problema e trazer salvação espiritual, isso não significa que Deus tratou Pilatos como se fosse uma espécie de marionete, obrigando-o a crucificar Jesus. Foi dado a ele o direito de escolha. Deus já sabia a escolha que ele faria. E Jesus, diante dele, está dizendo, você está pecando. A diferença é que quem me entregou a você tem um pecado maior do que o seu. Agora, do que é que Jesus está falando? Jesus está falando que nós seremos julgados na proporção do conhecimento que nós temos. Ele está dizendo, quem me entregou a ti? Ele está falando de um efeito em cadeia. Onde começou? Judas entrega Jesus às autoridades dos judeus. As autoridades dos judeus o entregam a Roma na pessoa do governador, que era Pilatos. Agora ele está dizendo, quem me entregou tem um pecado maior. Por quê? Esses judeus sabiam muito mais, não só sobre Jesus, mas sobre as profecias messiânicas do que Pilatos. Eu li um artigo uma vez que um grupo de matemáticos, de expertos da área, tentaram fazer um cálculo das probabilidades de que tantas profecias bíblicas se cumprissem numa pessoa só, como é o caso de Jesus. E eles tiveram dificuldade de nomenclatura com qual era aquele número. A probabilidade era de uma em não sei quantos zilhões. Eles não conseguiram definir. Porque estatisticamente, a possibilidade de tudo convergir, cumprir numa pessoa, ainda que essa pessoa conhecesse as profecias e tentasse se enquadrar nisso, exigia algo que além das estatísticas. Os escribas e os fariseus conheciam profundamente a lei. Eles sabiam tudo o que era dito a respeito do Messias, de onde nasce, de onde vem, qual é a linhagem, o que acontece com ele, todos os sinais, tudo isso está convergindo em Jesus. Mas a Bíblia diz que Pilatos sabe que é por inveja que o entregaram. A Bíblia não fala só do que Paulo lá na frente chama de um zelo sem entendimento. Mas ele reconhece a maneira como eles estão lidando com aquilo. O como Jesus, de alguma forma, está balançando e chacoalhando aquela sociedade. A turma olha e diz, esse é um problema a ser eliminado. Agora, eles conhecem mais. Jesus está dizendo, o pecado deles é maior do que o seu. Agora, quem me entregou na mão deles, conhecia mais do que eles. Porque eu não só venho demonstrando como tudo isso se cumpre em mim. Ele andou perto de mim, conheceu meu caráter, minha integridade, viu os milagres, todos os selos e o aval de Deus sobre meu ministério. Então, quando ele faz o retrocesso de onde começou, quem entregando quem, ele está criando uma progressividade e responsabilidade. Toda ela está relacionada ao conhecimento. A Bíblia diz que a quem muito for dado, muito será cobrado ou exigido. Em Lucas, no capítulo 12, abra sua Bíblia lá, por favor, Lucas 12, 47 e 48. Jesus ensinando diz assim, aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Conheceu, não fez, muito açoite. Verso 48, aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor, não conheceu, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. O que conheceu, terá mais açoite, o que não conheceu, terá menos. Os dois serão açoitados. Quem conheceu tem o ato deliberado da rebeldia. Quem não conheceu tinha a responsabilidade de ter conhecido. Mas a medida do juízo é diferente. O fato de Pilatos não ter tido o devido conhecimento não exime dele a sua responsabilidade. Agora, quando aqueles de nós que temos um conhecimento maior rejeitamos, estamos cometendo o que Jesus classificou de um pecado maior. Aliás, deixa eu te mostrar isso na palavra de Deus, porque isso traz temor ao meu coração. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, nos versículos 20 e 21, a Bíblia diz, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. É uma situação de alguém conheceu a verdade e se desvia. É muito séria, é muito delicada. A Bíblia diz que o último estado é pior do que o primeiro. Verso 21 diz, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deus está dizendo, é melhor não ter conhecido do que conhecer e voltar atrás. Lembro de uma ocasião com um irmão, Começou a sumir dos cultos, falei, querido, não te vejo mais. Falou, não, pastor, eu vi o senhor falar uma parada lá de que a gente vai ser cobrado um conhecimento, é melhor não conhecer mais nada. Mas na cabeça dele eu escapo de qualquer responsabilidade. Eu falei, não, só muda a dimensão do juízo. Agora, é melhor ter o conhecimento que me tire do juízo do que ter conhecimento nenhum que me garanta menos juízo, mas de fato juízo. Agora, a gente precisa entender essa responsabilidade. A Bíblia diz, quem conheceu e volta atrás é pior do que aquele que nunca conheceu. Ou seja, os dois terão condenação, mas lá no lugar de condenação, nível de juízo será diferenciado. Essa responsabilidade é evidente na palavra de Deus, ela é apresentada em diversos ângulos. O fato de que Pilatos não conheceu, não o exime. Aqueles que conheceram tinham uma responsabilidade maior. A verdade é que quando um coração se dispõe para buscar de Deus a verdade, a Bíblia diz que Pilatos pergunta para ele, que é a verdade? Você percebeu a profundidade daquela conversa? E a Bíblia diz que quando ele pergunta, vira as costas e sai. Basicamente, aquela pergunta é assim, vamos relativizar isso que você está dizendo e ponto final. Ele não cavou, ele não foi a fundo, ele teve uma oportunidade que pouca gente teve, de estar cara a cara com o Senhor, de aprofundar esse diálogo, e ele não fez. A Bíblia fala de um centurião da corte italiana, de Roma, chamado Cornélio. A Bíblia diz que ele era piedoso, temente a Deus, de contínuo fazer orações, esmolas ao povo. Ninguém é salvo pelas boas obras. Mas o que a gente percebe é que ele está procurando o caminho. Um anjo de Deus aparece para ele. E diz, Cornélio, tuas orações, tuas esmolas chamaram a atenção de Deus. Eu vim aqui para te dizer o seguinte, manda chamar Pedro, que está na casa de fulano, na rua tal, ele dá endereço. Manda chamá-lo, porque ele te dirá palavras, mediante as quais será salvo você e toda a sua casa. Onde está dizendo? Você ainda não está salvo, mas você está na busca da verdade, você chamou a atenção de Deus, e Deus vai te apontar o caminho com clareza. Fui enviado para sinalizar como você pode encontrar a resposta. Irmão, sempre que há uma predisposição de alguém, Deus quer aproveitar esse espaço. Em Atos 16, 14, a Bíblia diz, Deus abriu o coração de Lídia para atender as palavras que Paulo dizia. O texto não está dizendo que ele escolhe abrir o coração de um e fecha o de outro. O texto está falando de pessoas que já fizeram uma escolha tão forte no seu coração que Deus, em contrapartida, coopera para que o entendimento venha. Em Mateus 16, quando Jesus está em Cesareia de Filipe, a palavra de Deus diz que ele pergunta, que dizem os homens ser o filho do homem? Basicamente, Jesus está dizendo que estão falando sobre mim, sobre minha pessoa, sobre minha identidade. Quem eu sou? O que é que eles estão dizendo? Como está a bolsa de apostas? A gente poderia falar numa linguagem atual. Os discípulos respondem, dizem, olha, estão dizendo que você é Elias. Estão gente botando já associado com Moisés, até Jeremias entrou na dança, e até João Batista estão dizendo que ressuscitou dos mortos, que você é o João que voltou. Jesus vira para os seus e diz, e vocês, o que dizem a meu respeito? Pedro dispara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele diz isso, o que é que Jesus responde? Ele diz, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. Não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas o Pai que está nos céus. Ele está dizendo, o entendimento de quem eu sou é obra de uma revelação de Deus no seu coração. Agora, o Pedro é parte da turma que está falando que Jesus é outra coisa e jogando pedra nele à distância? Ou é parte da turma que desistiu de tudo que tem para se aproximar, para entender, para corresponder devidamente com ele? Porque a revelação, querida, ela vem na contrapartida de um coração que busca. Há uma lei de reciprocidade na Bíblia. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. A Bíblia diz, o Senhor diz, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam, eu desprezarei. A atitude do homem pode levá-lo a uma revelação mais profunda ou não. O problema é que muitas vezes, mesmo quem não conhece, não está nem buscando conhecer. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e falou, não, olha, tudo que eu li de Jesus me balançou, mas não me convenceu. Eu falei, então investiga mais um pouco. Mas não pare aí onde você está. Tente conhecer um pouco mais. Nós temos a história de um autor de renome brasileiro. Que ele, na verdade, foi ler os evangelhos numa atitude de incredulidade para querer ridicularizar aquilo que estava ensinado lá. Foi profundamente impactado e se converteu. Mas esse processo aconteceu quando ele resolveu estudar e investigar, ainda que a intenção inicial fosse só atacar. houve uma abertura, houve uma receptividade que produziu transformação. Eu tenho visto isso na vida de muita gente. Gente que começa a dizer: Deus, se você de fato é o Deus vivo verdadeiro, se Jesus é de fato o Filho de Deus, eu quero conhecer, eu quero entender. A palavra de Deus diz que Deus de um só homem fez todas as raças das tribos dos homens, está lá em Atos 17, para que o buscassem, a Bíblia diz, o qual não está longe de cada um de nós. A Bíblia diz, para que, ainda que tateando o buscasse. Paulo está usando que figura? De alguém que não está enxergando, está limitado, desprovido de visão, mas vai apalpando. Eu preciso achar, eu preciso encontrar Deus. E muitos de nós podemos testemunhar isso. Muitos de nós, antes de ter um encontro com Cristo, batemos em muita porta, corremos atrás de muita coisa. Mas mesmo quando a pessoa não tem todo o conhecimento, deveria procurar ter. Quando existe o conhecimento, a responsabilidade aumenta, mas quando ele não está lá, não exime de responsabilidade. Todos têm que escolher. E é importante que a gente também entenda isso. Mesmo você que está me ouvindo e já fez sua firme decisão por Jesus, graças a Deus, é importante a gente entender que a cada novo dia é o dia de sustentarmos a decisão que tomamos, para nunca volvermos atrás, como disse Pedro, abandonando o santo mandamento. Essa decisão se renova a cada dia e o nosso compromisso deve se manter firme e forte a cada novo dia, em nome de Jesus. E para concluir, a gente precisa terminar enxergando o como a bondade, a graça de Deus, o Deus que faz com que todas as coisas contribuam para o bem, como Deus conseguiu trabalhar essa circunstância toda da rejeição de Cristo para oferecer salvação. Em João 1, a Bíblia diz, veio para o que era seu, o seu povo, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Deus está dizendo, ainda que com rejeição, eu vou criar um ambiente, uma oportunidade para que isso se torne bênção para a humanidade. Jesus acaba indo à cruz, mas Paulo escreve em 2 Coríntios 5,18, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Esse é o outro lado da crucificação. Como Deus traiu bênção para mim e para você. Como Deus permitiu que a inimizade fosse derrubada através do perdão dos pecados. O como a dívida foi paga. O Salmo 49:7-8 diz que ninguém poderia dar a Deus o resgate pela vida do seu irmão. A Bíblia diz que a redenção da sua alma é caríssima. Nós tínhamos um problema, uma dívida impagável, mas Colossenses 2:14 diz que ele veio, removeu o escrito de dívida que havia contra nós e o pregou na cruz. Ele veio para nos inocentar. Ele veio nos proporcionar algo que lhe custou caro. Isaías, 700 anos antes de Cristo, aproximadamente, já estava dizendo de forma detalhada o que iria acontecer com ele. Eu quero terminar lendo esse último texto. Isaías, capítulo 53. Do versículo 3 até o 7. A Bíblia diz, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Ele já estava profetizando a morte do Senhor. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua vida como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. O texto está dizendo dele ser cortado da terra dos viventes, a morte. Dele entregar a sua vida, dependendo da versão, a sua alma, como oferta pelo pecado, fala da morte, mas diz, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. Esse texto está profetizando a ressurreição do Senhor após a sua morte. e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Eu olho para esse texto, querido, e existe gratidão no meu coração. O Deus onisciente, o Deus presciente, sabia exatamente toda a rejeição que Cristo experimentaria. Mas ele diz: eu vou moê-lo, eu vou fazê-lo enfermar por causa de vocês. Isaías está profetizando e pelo Espírito de Deus e diz: foi pela transgressão do meu povo, foi em favor de nós. E a verdade é que o resultado de tudo isso é que quando cremos, não só em quem ele é, mas no que ele fez por nós, e damos a ele o devido status de Senhor, de viver em obediência a ele e os seus mandamentos, essa salvação entra nas nossas vidas. E verdade é que, embora o julgamento se repita, nós não precisamos crucificá-lo de novo. Nós podemos viver os benefícios da crucificação que já aconteceu e podemos permitir que isso toque as nossas vidas. Eu gostaria que você ficasse em pé, por gentileza. Eu gostaria que nós orássemos nessa hora. Mesmo que você seja alguém que tenha toda a convicção de já ter decidido o que deveria ser decidido sobre esse Jesus chamado Cristo, eu quero que você possa reafirmar no seu coração a decisão de servi-lo, a decisão de segui-lo, de obedecê-lo e de proclamar a sua morte e a sua missão de salvação às pessoas com quem você possa ter contato. Eu quero que enquanto você ora, eu quero aproveitar esse momento e fazer um convite específico a dois tipos de pessoas que podem estar aqui conosco hoje. Talvez você é alguém que um dia já tomou essa decisão a respeito do Senhor Jesus, mas por alguma razão, ao longo da caminhada, você acabou desistindo, fraquejando, voltando atrás, tropeçando, voltando ao pecado, esfriando no relacionamento com Ele. Eu não vou tentar cobrir aqui todos os ângulos, você sabe muito bem se não está andando com Ele como deveria. Porque quando deixamos de andar em obediência aos seus mandamentos, em plena devoção a ele, significa que ele deixou de ser rei e senhor para nós. Significa que a decisão que tomamos um dia do que fazer, que era dele, fazer dele rei, no ciclo de repetição desse tribunal, nós agora estamos nos omitindo mais com Pilatos do que a decisão que fizemos anteriormente. Eu quero dar a você uma oportunidade de poder se reconciliar com o Senhor Jesus, de poder nessa noite fazê-lo de novo rei e senhor da sua vida. Mas talvez você esteja aqui e diferente desses que precisam voltar a decidir, na verdade você nunca tomou a decisão. Talvez você não fez isso porque não entendeu. Talvez você não fez isso porque a semelhança de Pilatos você achou que tinha muito a perder e não entendeu que tinha muito a ganhar. Mas se você nunca tomou a decisão de fazer de Jesus o seu rei, o senhor da sua vida, eu quero que você possa aproveitar isso que a gente classifica de a decisão mais importante da sua vida. E eu quero que você saiba, antes de te convidarmos a essa postura, que esse é um momento da reunião que a gente aguarda, que a gente espera com ansiedade, porque Jesus disse que há festa nos céus quando o pecador se arrepende. Apesar de fazermos esse convite em público, não é uma sessão de constrangimento. Na verdade, muita gente pode estar orando por você e talvez seja esse o fato pelo qual você está aqui hoje. Não só porque alguém convidou, mas porque pessoas estão orando por você, para que você se decida, para que você se posicione. E nós queremos participar da sua decisão, não só te encorajando, né, mas nos alegrando com você. Então eu quero saber quantos que estão aqui, que querem tomar essa decisão de entregar sua vida a Cristo, ou de voltar para Ele, se reconciliar com Ele. Quantos que estão aqui querem tomar essa decisão? Eu quero que você dê um sinal com a sua mão. Eu quero ver. Quero que você levante assim, sem discrição, para que eu veja a sua mão, porque nós queremos orar com você. Graças a Deus. Quem mais? Deus seja louvado. Quem mais? Eu gosto de tomar um pouquinho de tempo insistindo nisso, porque é uma decisão importante demais para que a gente não insista. Eu ouço o tempo todo gente dizer: pastor, eu queria levantar a mão, parece que ela pesava uma tonelada. Eu queria sair do meu lugar e ir à frente, parece que o meu pé estava enraizado no chão, parafusado no chão. Eu quero, na autoridade do nome de Jesus, declarar cada pessoa nesse lugar livre de toda amarra espiritual, livre para responder ao convite do Espírito Santo. Talvez você esteja aí, levanta, não levanta a mão, me decido, não decido. E você está numa verdadeira luta interna. Deus não vai te obrigar a isso. Mas você precisa fazer a escolha. Você precisa romper com aquilo que talvez nessa hora possa estar te oprimindo, te deixando em dúvida. A decisão é sua. Deus não vai te obrigar a isso. Eu não posso. Se eu pudesse, eu te obrigava. De tão boa que é a decisão. Mas eu posso te encorajar. Não deixe para depois. A Bíblia diz, hoje é o dia aceitável. Hoje é o tempo da salvação. Uma vez a pessoa falou, não chegou minha hora ainda de ser salvo. Eu falei, a hora é sempre hoje. Deus nunca quer deixar para amanhã. Há mais alguém que quer tomar essa decisão? Jesus disse, eu quero que você se lembre, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei. Eu quero que essas pessoas que levantaram a mão, eu quero que você saiba bem depressa o seu lugar, vem aqui na frente, bem rápido, eu vou orar com você aqui embaixo. E mesmo você que não ergueu a mão, que ainda não tinha se decidido, mas está sentindo no seu coração que você tem que vir, corre para cá. Talvez você nem entenda o que está acontecendo dentro de você. Tem gente que me diz, pastor, eu até achei que tinha decidido, mas algo apertava meu coração para que eu fosse lá na frente. Então não tenta entender. Outro dia uma pessoa falou, pastor, é um conflito dentro de mim. E ele diz, eu cheguei à conclusão, o discurso de um homem não poderia bagunçar minha cabeça e minhas emoções como o senhor fez. E diz, eu entendi que era o Espírito Santo trabalhando dentro de mim. Há mais alguém queira tomar essa decisão? Senhor Jesus, nós manifestamos a nossa gratidão por essa decisão. E oramos que o poder do teu Espírito Santo se manifeste agora no íntimo de cada um deles. Não apenas convencendo do pecado, mas produzindo neles o lavar da regeneração, como diz a tua palavra. Oramos se torne real na vida deles as tuas palavras, perdoados são os seus pecados. Oramos falando sobre eles graça e favor do Senhor. Clamamos a proteção, a ajuda e a liderança do teu Espírito Santo. Oramos, ó Deus, por recomeço, por novo nascimento. Oramos por um novo tempo. Oramos pela bênção do Senhor em cada área da vida deles, à medida que descobrem a Cristo e se relacionam com Ele. Nós queremos abençoá-los e orar que o Senhor os guarde. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Jesus.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 30 16 65 88 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.